Deputados e das senhoras deputadas, vamos continuar a nossa reunião, que, como sabem, foi muito mais encurtada pelo pedido de supressão de alguns pontos da ordem do dia, mas, de qualquer forma, nós estamos habilitados neste momento, e dava a saudação extensiva à presença dos senhores deputados e deputadas que nos acompanham por videoconferência, nós vamos recomeçar no ponto 2, que é a aprovação das atas. As atas, falámos das atas do dia 6, 7 e 13 de outubro. Estamos em condições de poder fazer a aprovação das atas, senhores deputados e senhoras deputadas. Estou a falar também claramente para aqueles que, por videoconferência, participam também nesta reunião ordinária. Então, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas as atas que já referi. Depois temos as comunicações do Presidente e os relatórios de audiências. Falámos do relatório da audiência à Associação Académica da Universidade de Lisboa, cujo deputado piloto foi o deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD, em que a preocupação que trouxe à Associação Académica da Universidade de Lisboa até nós foi apresentar um plano de segurança e as preocupações para a criação das medidas que visem o reforço da segurança no campus da Universidade. É do vosso conhecimento o relatório elaborado desta audiência e eu iria sujeitá-lo então à vossa validação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, consideramos o relatório aprovado por unanimidade. Passamos ao relatório que segue e que tem a ver com a audiência à Associação de Pais da Escola Secundária João de Barros. Foi deputado piloto o seu deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Fernando José, o que trouxe naturalmente à audiência esta Associação de Pais foi debater sobre a suspensão das obras de requalificação da Escola Secundária João de Barros. Para o mesmo efeito e para a aprovação do relatório, eu colocava-o à consideração dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Faço também na forma de videoconferência. Estamos habilitados a votar. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado o relatório elaborado por o Sr. Deputado Fernando José, por unanimidade. O mesmo segue relativamente à audiência da Orquestra Geração, em que foi deputada piloto, neste caso a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o que trouxe a Orquestra Geração até à 8ª Comissão foi apresentar o projeto de intervenção social através da música. Sentem dificuldades na alocação de professores por parte do Ministério da Educação. O relatório foi devidamente elaborado, foi presente a todos os grupos parlamentares e eu colocava de seguida à votação. Faço da forma presencial e por videoconferência também. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório por unanimidade. Depois vamos dar nota da baixa de iniciativas e do destino das mesmas. Começo pelo projeto de resolução 708 desta legislatura, desta sessão também, do PEV, pela reabilitação urgente da Escola Secundária de Ismuriz, OVAR. O PEV informou que pretende a discussão no plenário. É para vos dar nota de que a discussão deste projeto de resolução acontecerá no plenário. O mesmo acontece para o projeto de resolução 710 desta legislatura e segunda sessão legislativa do PEV pelo recomeço urgente das obras de requalificação da Escola Secundária da Sertã. Vai ser remetido para discussão em plenário. Projeto de resolução 713 desta legislatura, segunda sessão legislativa do PEV, autonomia administrativa pedagógica científica da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova. Informámos que este projeto de resolução vai acontecer no plenário. O projeto de resolução 716 desta legislatura, segunda sessão legislativa do PEV, atribuição de direitos devidos aos professores, informámos que esta discussão acontecerá no plenário. Projeto de resolução número 721 desta legislatura da segunda sessão legislativa do CDS-PP, em que recomenda ao Governo que com urgência programa, agenda e executa as necessárias obras para ampliação e requalificação da Escola Secundária de Porto de Mós, esta discussão acontecerá em plenário. O mesmo sucede para o projeto de resolução 722 desta sessão legislativa e 14ª legislatura, do Grupo Parlamentar do PSD, em que recomenda ao Governo que promova com urgência a ampliação e reabilitação da Escola Secundária Raul Proença do agrupamento de escolas com o mesmo nome do Conselho de Caldas de Rainha, Distrito de Leiria. Este projeto de resolução sucederá a sua discussão em plenário. Projeto de resolução número 730 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, recomenda ao Governo que promova uma solução que salvaguarde o projeto educativo da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova e do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Eu colocava à consideração, ou a informação que nos pudesse ser prestada, se esta discussão vai suceder na Comissão ou em plenário. Em plenário. Discussão em plenário, estamos informados. Passamos também ao ponto 3.3, pedido da audiência da FEMPROF. A preocupação que preside a este pedido de audiência tem a ver com a criação do grupo de recrutamento da intervenção precoce. A audiência será na Comissão e a data que temos prevista face ao nosso calendário será para o dia 26/10, de que vos será devidamente dado conhecimento através da ordem do dia. O ponto 3.4 é uma informação que tem a ver com a substituição e integração. O Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer falar. Muito bem, pode usar a palavra, Sr. Deputado, tenha a bondade, não ouvi.
Sr. Presidente, muito obrigado, peço desculpa. Mas, de facto, parece-nos muito bem, nós podemos receber a FENPROF, mas parece-nos que há aqui um certo conflito de agendamento, porque nós, embora tenhamos todo o interesse em ouvir a FENPROF, o objeto deste pedido de audiência não tem necessariamente um caráter de urgência, aliás é sobre o grupo de recrutamento e intervenção precoce, e nós estamos a sobrepô-lo com a audição da Ministra do Trabalho. E parece-me que esta é uma fase até de grande dedicação ao orçamento do Estado, não beneficia sequer a própria discussão sobre esta matéria, e por isso eu não sei se não seria de equacionar nós podermos de facto receber a FENPROF, mas não necessariamente no dia 26, porque nos parece que nós não fazemos aqui um trabalho meramente burocrático, nós fazemos aqui um trabalho político e parece-me que possa estar em conflito com aquele que é o agendamento, pelo menos mais premente, que temos em mãos.
Peço desculpa. A vontade da Comissão é ter os assuntos alinhados e em dia, como é óbvio e normal, e portanto nós colocaríamos ou agendaríamos, mas obviamente que quem faz a ordem do dia e, portanto, a sua concretização são os grupos parlamentares e os seus deputados e as suas deputadas. Portanto, esta questão que foi aqui trazida pelo seu deputado Tiago Chama Martins, eu coloco-a, portanto, à consideração dos seus deputados, se deixamos para diante o pedido de audiência ou se isso sucederá na data que nós conseguimos ainda alocar este pedido. E para isso, para esse efeito, tem a palavra a senhora deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria manifestar pelo Grupo Parlamentar do CDS a concordância com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós, nesta fase, já estamos a entrar em processo orçamental. Já aquilo que temos para fazer no dia 26 me parece, enfim, um esforço em relação àquilo que seriam os trabalhos. No meu caso particular, é mesmo um esforço. Enfim, não é sobre mim, mas como pelo menos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sugeriu, parece-me de bom senso deixar aquilo que é trabalho ordinário para a Comissão, para as reuniões ordinárias quando elas forem retomadas. Muito obrigado.
Quer falar o Grupo Parlamentar do PSD e a Sra. Deputada Cláudia André. Para o mesmo efeito, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Só para referir que estamos de acordo tanto com a proposta do Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, como a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigado.
Ora, muito bem, mas nós aqui temos... Eu compreendo, mas vamos lá clarificar a situação para decidirmos, e obviamente quem decide são os seus deputados e as suas deputadas. Deixem-me só fazer um ponto de ordem à Comissão, agora no inverso. Quer falar, Sra. Deputada Mariana Silva?
É só para concordar também com a mudança. Não há, é óbvio que acompanho também a ideia de que o trabalho já é muito, não é? E por isso, se pudermos adiar, Parece-me que poder, sim, agendar para outra altura, parece-me que seria aceitável.
Muito bem. Temos duas situações de análise. O Bloco de Esquerda também se pronunciou por videoconferência, concorda com o agendamento para o dia 26, mas quem tem a palavra, naturalmente, e quem determina a integração é o plenário e a maioria do plenário. E, portanto, eu gostava de colocar a situação para o dia 26 ou para diante é a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estou a falar bem, é a proposta do, e também secundada pelo CDS-PP e pelo PEV também, e pelo PSD. Sim. Então vamos, não tenho dúvidas, portanto vai ser protelada a audiência. Corremos o risco de, eu posso adiantar em termos provisionais, que poderá suceder para o dia 2 de dezembro, é? Doutora Teresa? É, portanto, só para termos a ideia, de qualquer forma fica o registro e fica, portanto, fica alinhada, quero dizer, a decisão da nossa Comissão, portanto, de recebermos a posteriori, depois da discussão do Orçamento e Finanças, que irá suceder muito em breve, já a partir da próxima semana. E, portanto, está esta situação, o ponto 3.3 para diante. E então, eu não sei se, portanto, temos presente ou não a senhora deputada Cláudia Santos, que vem substituir a senhora deputada Ana Bela Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na Comissão. Portanto, era esta a informação que eu queria aqui deixar. E para a tornar oficial, tenho que a comunicar da forma como está a ser comunicada. Portanto, passa a integrar a 8ª Comissão a senhora deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em substituição da deputada Anabela Rodrigues, do mesmo Grupo Parlamentar. Passamos diretamente para o ponto 4, já está, o 5 está, 6 está, 7 está, 8 está, 9 está. Para o ponto 10. Apreciação e votação do parecer sobre o relatório do progresso referente à aprovação, entrada em vigor e regulamentação das leis da primeira sessão legislativa da 14ª Legislatura. O Sr. Deputado pediu a dispensa da sua apresentação, mas a sua apreciação pode ser feita, se entenderem. Normalmente é o deputado responsável que costuma fazer a intervenção inicial, depois se houver dúvidas, as esclarecidas, senão o relatório está em poder de todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Vamos então votar o conteúdo do mesmo relatório e pedir então a atenção dos nossos senhores deputados e deputadas que participam nesta reunião de forma presencial e também aqueles que nos acompanham por videoconferência. Vamos votar então o ponto 10. O deputado relator foi João Coutinho Figueiredo. Eu aproveito para agradecer quer também o trabalho do seu deputado, quer os relatórios que foram aprovados atrás e, portanto, é justo que se faça o agradecimento, porque é trabalho complementar e os seus deputados e as suas deputadas têm muito, muito, muito na vossa agenda também. Portanto, vamos votar o ponto 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, consideramos o relatório devidamente aprovado, a autoria do Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Fica o agradecimento mais uma vez para a sua elaboração. Temos de seguida discussão e votação do texto conjunto do projeto de voto 339 do PSD, de saudação a António Félix da Costa, vencedor do Campeonato do Mundo da FIA da Fórmula E de 2020, fundido o mesmo texto com o voto também elaborado pelo CDS-PP, com o número 45, de congratulação a António Félix da Costa pela conquista do título de campeão do mundo da Fórmula E. Esta questão já vem da última reunião, mas nós, validando a ordem do dia, eu coloco à discussão, antes da votação, o mesmo voto, só se for dispensado de o fazer. Não sei se algum senhor deputado quer usar a palavra. Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente.
Tenha a bondade.
Sr.
Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Aqui a questão que está em causa é a votação formal, da votação final do voto, tudo bem, e dando cumprimento ao requerimento que o PSD fez oral e depois por escrito, que esse voto seja, conforme prevê o regimento da Assembleia, que esse voto seja votado, sim, em plenário depois.
Exatamente, a ideia é remetê-lo para o plenário, tal como foi decidido na última reunião da Comissão. Portanto, estamos todos de acordo, vai ser remetido pela Comissão para o plenário para ser votado, atendendo às características da exaltação que aqui é feita, portanto, ao nosso campeão António Félix da Costa. Há só uma questão que eu queria acertar com os grupos parlamentares do CDS-PP e do PSD, que tem a ver com o título do voto é de saudação a António Félix da Costa, vencedor do Campeonato do Mundo de FIA de Fórmula E de 2020, e na sua conclusão, assim, a Assembleia da República expressa a sua congratulação pela vitória alcançada. Se ficam os dois termos, ou se fica a saudação no título e a saudação na sua fase conclusiva. Fica como está. É uma questão literária, mas é uma questão que está no título de saudação a António Félix da Costa e na sua fase conclusiva. A Assembleia da República expressa a sua congratulação.
Ah, pá, eu acho que pode ser saudação nos dois.
Sr. Presidente.
Fica com os dois.
Fica com Presidente, os dois. Sr. Presidente, eu acho que ele não se importa.
Então fica com a saudação no título e a congratulação na fase conclusiva para a Assembleia da República. A Assembleia da República assim o decidirá, naturalmente. Ok? É óbvio. Pronto, estamos esclarecidos sobre este capítulo. O ponto 12 e ponto 13 passaram para uma ordem de trabalhos que virá a seguir. E temos nos outros assuntos as próximas reuniões. Quero desde já deixar em alerta o dia 22, porque vamos ter a Confederação dos Treinadores de Portugal das 14 às 15 e depois deixar a nota que vamos ter o Sr. Ministro da Educação conforme ficou estabelecido no final do plenário. Só para informação dos senhores deputados presentes e daqueles que nos acompanham por videoconferência, a perspectiva que o plenário tem para terminar é por volta das 19 horas, certo? Por volta das 19. E esta audição demorará cerca de 100 minutos, só para terem em atenção o tempo que vamos despender, e no dia 22 encerraremos os trabalhos com a audição do Sr. Ministro da Educação por requerimento do PSD, do Bloco de Esquerda e do PAN. No dia 26 vamos ouvir as escolas de música com ensino articulado por requerimento do Bloco de Esquerda e temos a nossa reunião normal a partir das 15h30. Portanto, recordo, será nesta sala. Em princípio, eu desejaria muito que fosse nesta sala para participarem todos aqueles que desejam participar nesta discussão. E ainda no dia 26 de outubro temos a nossa reunião ordinária a partir das 15h30, onde vamos incluir uma audição, ou naturalmente está perspectivado, dos peticionários da petição 127, poder escolher ensino. Temos a 127 e temos potencialmente a possibilidade de agendar. Eu estou a fazer com que a Comissão não tenha assuntos pendentes. Tenha a bondade, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Sr. Presidente, muito obrigado. Reconhecendo, obviamente, o cuidado e o dever de diligência que o Sr. Presidente tem, parece-nos que talvez fosse importante, e acho que vamos ao encontro da sensibilidade que aqui foi manifestada pelos diferentes grupos parlamentares, de neste dia 26, na nossa reunião ordinária, tratarmos apenas dos assuntos que têm que ser tratados, que é a aprovação dos relatórios, que é, parece-me que é algo curto e que não conflitua com a audição ao Ministro do Trabalho.
A mesa é toda a ouvidos. Está. Já disse, Sr. Deputado, então fica para a posteriori. E ficamos com a nossa reunião ordinária, com aquilo que temos ainda pela frente, para dar sequência. Eu só me lembro da doutora Teresa Fernandes que o PCP tinha pedido para na próxima, o ponto 7 de hoje, que era a discussão conjunta da questão da escola de Serpa, ser integrado nessa ordem do dia. Ok? Pronto. É um dos assuntos que temos pendentes e que queremos, naturalmente, Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade, deputada Cláudia André.
Sim. Não, gostaríamos de solicitar também que a discussão do projeto de voto 341, que terá a inclusão provavelmente do voto também do PSD, pudesse ser incluída, porque é uma discussão de um voto. Já não vai a plenário?
Nós vamos incluir naturalmente tudo aquilo que for pertinente para ser abordado nesse dia e no pouco tempo que temos para abordar essas questões, mas não, obviamente, não pretendendo nunca sacrificar os seus deputados e senhoras deputadas. Está o assunto ultrapassado. Senhores deputados e senhoras deputadas, agradeço a vossa presença, quero fazê-lo também de forma virtual para quem participou por videoconferência. Lembrar que amanhã serão as jornadas parlamentares do grupo parlamentar do PSD, como sabem, e portanto todos os trabalhos se suspendem em termos da Assembleia. Retomamos no dia 22, já com a agenda que vos foi aqui já enunciada. Tenham um descanso que merecem também e, obviamente, bom trabalho para todos, sem exceção. Muito obrigado.